a essa pergunta. Sobre o balanço dos projetos PESCO, eu julgo que o melhor balanço que podemos fazer é recordar o relatório do Secretariado da PESCO de julho deste ano, que faz menção ao projeto IUCAI, liderado por Portugal, que diz expressamente que estabeleceu com êxito um quadro de cooperação permanente, reforçando o ensino e a formação no domínio da ciberdefesa, promovendo uma abordagem europeia sólida e unificada e criando uma comunidade de ciberdefesa resiliente e qualificada na União Europeia. Este é um dos relatórios que fala expressamente deste projeto liderado por Portugal, um projeto que, aliás, é coordenado pela Direção-Geral de Recursos e da Defesa Nacional, mas também noutros projetos o balanço do Governo é particularmente positivo. No caso do projeto MUSAS, Maritime Unarmed Anti-Submarine System, o Sistema Marítimo Antissubmarino Não Tripulado, que é coordenado pela Marinha Portuguesa, o balanço é que há um trabalho de colmatação de lacunas de normas para sistemas C3 para plataformas e sensores não tripulados heterogéneos, o que tem vindo a criar capacidades reforçadas e novas funcionalidades. E desse ponto de vista, um destaque para o papel-chave da indústria, dos centros de investigação, contribuindo ativamente para o desenvolvimento de capacidades da União Europeia, mais um projeto que é liderado pela União Europeia e que alavanca a economia de defesa nacional e, sobretudo, a base tecnológica e industrial de defesa europeia. No caso do projeto AMIDA-UT, mais um projeto coordenado por Portugal, o projeto da modelação automatizada, identificação e avaliação de danos do terreno urbano, em vigor desde 2021, neste caso coordenado pelo Exército, o balanço que nós fazemos é também particularmente positivo, porque desde logo contribui claramente para as áreas de foco da CARD, baseado na exploração de oportunidades de desenvolvimento colaborativo de atividades de investigação e tecnologia, em várias áreas, a fusão de dados de inteligência artificial, sensores, materiais emergentes e sistemas de propulsão energeticamente eficientes, sistemas não tripulados e robótica e, portanto, na verdade, a nossa indústria nacional tem apresentado produtos e soluções de modelagem 3D avançada em contexto urbano que estão particularmente contextualizadas neste projeto e é mais um exemplo de facto que nos três projetos em que Portugal lidera estamos efetivamente com um balanço muito positivo. Há uma questão também importante, há um projeto em que Portugal era observador e que foi concluído em abril, o projeto European Medical Command, um projeto que eu julgo que foi referido como estando, como Portugal fazendo parte de 40, portanto nós fizemos parte de 39 projetos exatamente porque este último já foi concluído em abril. Eu julgo que tudo isto revela com particular acutilância que a PESCO representa oportunidades inegáveis para o desenvolvimento de capacidades para as Forças Armadas e sinergias entre a indústria, centros de investigação, tecnológica e a economia, e aqui a economia de defesa é muito importante, Sr. Deputado, absolutamente de acordo, a sinergia que o Ministério da Economia, o Ministério da Defesa Nacional, com outros ministérios também está a fazer para alavancar a nossa economia de defesa é particularmente importante para nós, mas também estimulando tudo o que é inovação tecnológica nas universidades, aumentando então a sua competitividade e, sobretudo, criando oportunidades de negócio para as pequenas e médias empresas, que são a base e, do nosso tecido industrial, que é tão importante para criar valor do ponto de vista europeu. Uma nota também sobre o futuro. O Sr. Deputado também fala de uma revisão estratégica da PESCO, como é que Portugal se posiciona nesta matéria. Nós sabemos que a revisão está em curso, temos defendido uma abordagem mais simples, mais pragmática, mais atualizada. Na realidade, o relatório Draghi sobre a competitividade na União Europeia é particularmente importante nesta matéria, porque é o próprio relatório que salienta a importância de reduzir encargos administrativos e reforçar o mercado interno e parece-nos que a revisão em curso da PESCO vai exatamente também aproveitar aquelas que são as principais recomendações do relatório Draghi. Este relatório deverá estar concluído no final deste ano, com implementação em 2026 para estar operacional a partir de 2026. No nosso entendimento, Esta revisão estratégica é uma oportunidade para superar lacunas e satisfazer necessidades de capacidades e promover a interoperabilidade. Da nossa perspectiva também são necessários compromissos mais vinculativos, aquilo que no jargão institucional se chama more binding commitments, maior coerência, mais sinergia também com a NATO e também sinergias entre as iniciativas NATO e a União Europeia, Coração Estruturada Permanente, mas também o Fundo Europeu de Desenvolvimento, para desenvolver as capacidades táticas e operacionais e, portanto, desse ponto de vista, acompanhamos as conclusões também do relatório Draghi. Uma última nota sobre aquilo que será a próxima comissão, liderada pela Presidente von der Leyen, e que julgo que nos deve a todos empenhar para uma reflexão que vai começar muito em breve, que é como é que esta nova comissão, que vai ter desde logo um comissário da defesa e do espaço, mas pela primeira vez um comissário da defesa, o que é que isso vai trazer. É com grande expectativa que nós estamos à espera do funcionamento desta nova comissão. Nós sabemos que o comissário da defesa e do espaço, e é muito importante porque o espaço aparece claramente como um domínio operacional alocado à defesa no seu todo, mas de facto nós sabemos que este Comissário da Defesa e Espaço não vai desempenhar qualquer papel nas operações militares, não terá sob a sua responsabilidade ou sob a sua tutela instrumentos como a PESC que se mantém como prerrogativas dos Estados-membros, mas há claramente um apoio também muito importante daquilo que é a relação complementar deste novo Comissário da Defesa e do Espaço com a Alta Representante e também com o Comissário da Prosperidade e Estratégia Industrial. Também interessante será testemunhar este triângulo. Teremos uma Alta Representante da Estónia, um Comissário da Defesa e do Espaço da Lituânia, um Comissário Industrial francês. Uma coisa é certa, a defesa europeia é claramente uma prioridade e para nós, Governo, vai permanecer uma grande prioridade. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega, que, segundo a indicação, haverá duas perguntas repartidas entre dois senhores deputados. É assim? Faz favor, Sr. Deputado Bruno Nunes. Dispõe
muito obrigado,
de 6 minutos e 30.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu creio que estamos no ano certo, porque sempre que eu ouço nesta Câmara, já na mandata anterior isto acontecia, sempre que vínhamos falar desta cooperação e sempre que falávamos da CEP, havia uma projeção no espaço e no tempo por parte do Governo que eu admito que grande parte da realidade que estão a falar, olhando para as Forças Armadas Portuguesas, ou não estamos a falar da mesma coisa, ou temos aqui uma projeção de realidade aumentada da qual nós não conseguimos entender. Mas esta coisa da Europa sempre teve um debate fantástico quando vimos para este plenário. Aliás, tão fantástico que no ponto anterior ouvimos o Sr. Deputado Rui Tavares a falar das ligações e do desfilar ao lado de nazis, quando não me recordo que o Sr. Deputado, enquanto era eurodeputado, dividia, de facto, o seu gabinete com o ex-informador da Stasi e esse sim tinham ligações complicadas às polícias secretas comunistas e, falando também da Europa, acho interessante que os comunistas mantenham a sua presença na sala quando não gostam da NATO e acham que a NATO pouco vai ajudar na evolução dos conflitos da Europa. Mas quando falamos da cooperação estruturada permanente, temos que, obviamente, e concordando com os princípios, temos que, obviamente, perceber de onde vimos, onde estamos e para onde queremos ir. E, na realidade, isto parece um chavão, mais do mesmo estarmos a falar, mas quando temos um Ministro dos Negócios Estrangeiros, e felizmente temos um Ministro dos Negócios Estrangeiros que acumula a pasta dos assuntos europeus, porque no mandato anterior, António Costa utilizou os assuntos europeus para se pavonear pela Europa fora e garantir que se apresentava à Europa, garantindo assim que seria eleito para o Conselho Europeu. Resultou, foi isso que serviu os assuntos europeus para o Partido Socialista e para absolutamente mais nada. Mas eu, quando estava a preparar esta audição, recordei-me e fui à procura de um excerto de uma audição regimental que aconteceu em 2017, nesta casa, no âmbito da Comissão dos Assuntos Europeus. E então, na altura, o então eurodeputado veio, federalista, assumidamente federalista, do PSD, veio aqui assumir que o posicionamento desde 1986, e eu acho que é importante, quando falamos da CEP, entender qual a visão do Governo para o futuro da Europa e entendemos qual a política estratégica e até ideológica em que posicionamento é que estamos. Porque, na altura, o então eurodeputado dizia que estas questões da soberania e dos Estados acharem que terem direito à sua própria defesa era uma questão de soberania, isto está ultrapassado. Porque mais tarde ou mais cedo, dizia o senhor eurodeputado, mais tarde ou mais cedo estamos nos Estados Unidos da Europa e, portanto, esta coisa é assim uma coisa meio provinciana de Portugal. Ora, o eurodeputado na altura é Paulo Rangel, o ministro dos Negócios Estrangeiros, e a primeira pergunta que eu deixo é perceber se hoje o governo do PSD ou da AD mantém uma visão federalista na sua relação internacional e se tem este princípio da quebra de soberania e de considerar com este projeto da SEB se não estamos a ser demasiado parolos e provincianos ao querer desenvolver isto em Portugal, porque era aquilo que transmitiu no passado. Paulo Rangel, inclusive, colocava outra questão, que era o facto de, dizia ele, em 2017, questionado por Vitalino Canas, dizia que achava que esta coisa da defesa devia ser conjugada com a segurança nacional, porque tínhamos três eixos que eram preocupantes na altura. E pasme-se a visão e capacidade de visão de Paulo Rangel. Primeiro, a ameaça da Rússia, confere, mantém-se, é atual. A segunda, ouçam com atenção, o perigo dos novos fluxos migratórios descontrolados. Está dito e está gravado. Salve eurodeputado Paulo Rangel, volte que está perdoado. E a terceira, que tinha a ver, também estava atual, com a instabilidade política nos Estados Unidos, em cima das eleições que aí adivinham. E dizia ele que era importante juntarmos a segurança e a defesa a tal ponto que eventualmente deveriam estar sobre a alçada do mesmo Ministério. Meus senhores, olhando para a proposta que entrou pelo PSD e pelo Governo na primeira comissão a dizer que o patrulhamento das águas portuguesas deve passar a ser feita pela GNR e passando por cima da Marinha, desresponsabilizando a Marinha, deixando as Forças Armadas de joelho no chão, como os senhores têm deixado, e o Partido Socialista também, acham de facto que vale a pena vir para aqui falar da CEP sem primeiro organizarmos a casa e sermos responsáveis com as nossas políticas de defesa nacional?
Muito bem.
Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim. Peço desculpa. Sr. Deputado Rui Tavares, deseja usar a palavra para...
Sim, para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, para comunicar que...
Calma. Um minuto. Sr. Deputado, até a razão, porque é assim, esta pergunta, esta intervenção é dividida em dois. Portanto, o Sr. Deputado fará... O deputado Diogo Pacheco de Amorim junta agora, eu tinha dado a palavra para falar e no final...
Não tenho objeções, não perdem pela demora.
Bem, obrigado. Sr. Deputado... Deputado Diogo Pacheco de Amorim, faz favor, para... dispõe de 2 minutos e 4 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. No âmbito da pesca, a Comissão Europeia apresentou ontem a primeira Estratégia Industrial de Defesa Europeia, um PEC de novas ações de apoio à indústria de defesa e... entre essas novas ações, é de assegurar que os orçamentos nacionais, bem como o orçamento da União Europeia, irão apoiar com os meios necessários a adaptação das indústrias nacionais e europeia de defesa ao novo contexto de segurança. Ora, o governo português comprometeu-se a dedicar até 2030 2% do PIB para a defesa. Contudo, 23 dos nossos parceiros da União Europeia assumiram já o compromisso de dedicarem para o mesmo fim entre 2,5% a 3% do seu PIB. Frente a isto, e tendo em conta quer a acima referida Estratégia de Defesa Europeia, quer os crescentes desafios para a nossa segurança que decorrem da atual situação internacional, considera o Governo que aqueles 2% são suficientes? Prevejo que os seus secretários de Estado, sem grande surpresa, me dirão que, não sendo seguramente suficiente, será aquilo que podemos. Mas a pergunta subsiste, e não poderemos mais? Esta é a primeira questão. A segunda é de qual a percentagem dessa percentagem do PIB a alocar será destinada à tão urgente reconstrução da nossa indústria de defesa.